O Fábio era do fundão, junto com o Fagner, ficava só matando aula e no fundão incomodando, né, Renan? Pode falar a verdade aqui.
Era do meio pro fundo, na verdade, que ele ficava.
É,
exatamente,
e ele
era
é
isso.
assim, neurótico por organização, entregava tudo no prazo, assim, porque eu sofro com ele, não sei como é que era.
Não, ele era organizado, eu estudava assim.
Olha, Fábio,
É, uma
muito
das
bem,
melhores notas da
Fábio.
turma era ele, o Fagner, ele estava ali no top da sala.
Olha só que
Tá
honra, meu
vendo?
Deus. Tá vendo?
Referenciais aqui, ó, referentes.
Referência. Fala, enfermagem. Estamos hoje em um novo episódio. Eu sou o Thiago Oliveira, enfermeiro, e temos aqui o meu amigo e companheiro,
Olha, já
Fábio.
se abandonou de novo, mas tem eu, Fábio de Oliveira. E hoje nós temos um convidado. Temos um professor, um cara que acho que eu já falei dele bastante aqui, inclusive, acho que no podcast, hein? Direto eu tô citando ele, até quando a gente falou sobre sistematização da assistência de enfermagem, eu falei sobre ele, porque na minha graduação me lembro que ele levantava muito essa questão, trazia caso clínico e tal. E isso gerou muito minha curiosidade, muito do profissional que sou hoje, do curioso sobre o tema SAI, foi ele que me despertou esse interesse. Mas temos aqui, me corrija se eu estiver, né, errado, mas tô lendo aqui, eu tô com uma cola aqui na minha frente. O cara é especialista em enfermagem de terapia intensiva pela Bente, especialista em enfermagem de neurologia e neurocirurgia, residência, modalidade residência pela Unifesp, ó, já é um outro tema que dá pra gente bater papo aqui, porque o pessoal tem muita dúvida sobre a residência. Presidente da Bente 2021-22, membro da diretoria da ABNeuro 2020 até 2022, e membro da Nursing Leadership Section na Neurocritical Care Society. Eu não sei falar inglês. Society. Genau. 2020-2025. Está tudo correto? Estamos aqui com Renan Martins Ribeiro, enfermeiro. Tudo bom, Renan?
Isso aí, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Está certo, é isso mesmo, né? Hoje estou na Bente, né, na diretoria, como presidente da Neurocritical Care Society. Mais recentemente, inclusive, me juntei à Federação Latino-Americana de Enfermagem e Terapia Intensiva, que é a FLESI. Então, estou no board diretivo da Latinoamérica 2022-2023. Mas é isso aí.
Eu até ia comentar algo, porque eu me lembro de ter visto pelas redes sociais algo sobre Latinoamérica e tal. E eu falei, né? Mas é melhor não citar, porque eu não li em lugar nenhum. Eu só lembro de ter visto algum highlight, em algum momento aparecendo na minha linha do tempo. Eu falei, não vou citar, porque vai que era alguma coisa que já passou, né? Eu falei, não, mas tá em um cara internacional. Né? Literalmente, porque recentemente, na data que estamos gravando esse episódio aqui, o que tem de bannerzinho desse cara no Instagram de palestra em inglês, que eu fico abismado. Entendeu?
Então, falar inglês é fácil, mas vamos lá.
Eu não conseguiria. Alemão tudo bem, mas inglês não conseguiria sustentar uma palestra. Então, assim, temos uma referência aqui para bater um papo hoje conosco. Sobre qual tema, Thiago?
Sobre neuro, é, né? Tu não me...
Sim, sobre
Ótimo.
Neuro, certo.
Neuro, né? Tá certo, né? Assim, ó, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Renan, tu é formado há quantos anos para ter tudo isso?
Ah, pouco. 10 anos, na verdade, eu fiz agora. Eu me formei em 2010, então em 2020 completei 10 anos de carreira.
Pouco tempo. Pouco tempo, assim, comparado a tudo que tu já
sim,
fez,
né? Sim, sim. Eu sempre... Você foi muito atrás, né? Então, acho que você vai correndo, aí você vai conhecendo, vai fazendo network, vai se conectando, os interesses vão surgindo, e aí quando você vê se você tá envolvido aqui, tá envolvido ali, tá envolvido lá, a hora que você vê que você já tá fazendo tanta coisa que você já tem mais controle do que você tá fazendo, na verdade.
Isso.
Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tô contente com a carreira ter evoluído, tô feliz.
E a questão das oportunidades, né, Renan? A gente vai se encaminhando e às vezes tu pensa, ai, não vou dar conta, mas é uma oportunidade que às vezes tu não pode perder, né? Então isso é importante, né?
Sim, sim, exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que talvez é uma coisa que na graduação a gente não explora muito, talvez acho que hoje até um pouco mais, né? Eu explorava muito isso com os alunos quando dava aula na graduação, da oportunidade mesmo de conectar-se com pessoas, né? Para você crescer mesmo. Às vezes a gente não tem essa visão um pouco mais de mercado, né, meio corporativo, né? Às vezes as pessoas esquecem que enfermagem é uma profissão como qualquer outra, né? Então, esses aspectos de evolução de carreira são muito importantes. Acho que, apesar de a gente ter administração, por exemplo, na graduação, que é muito comum, eu sinto falta, talvez, dessa questão mais corporativa, de empreendedorismo, assim, para os enfermeiros, isso é crucial para a carreira, né?
Com certeza. E falando sobre oportunidades e muitas coisas ao mesmo tempo, agora meio que um assunto quase que restrito à turma 2016 da enfermagem Anguera de Guarulhos, né, onde o Renan foi meu professor na graduação de terapia intensiva. E uma matéria muito interessante que eu já levantei esse questionamento no meu Instagram, e infelizmente pouca universidade tem, que é a enfermagem baseada em evidências. Né? Você também foi professor de enfermagem baseada em evidências, e eu vejo que tem muita gente que tem dúvidas, as pessoas querem saber sobre enfermagem, né? E você também foi meu professor sobre isso. E eu lembro que na época da minha graduação, ali em meados de 2014, 15, que eu tive aula contigo, você estava defendendo mestrado. Deu certo?
Ixi, nós vamos entrar nesse tópico. Vamos lá, isso é a parte que talvez é a consequência de tudo isso que eu estou fazendo nesses 10 anos.
Exato.
Bem, obviamente, assim, o crescimento na parte acadêmica é tanto importante quanto a gente tem que encontrar um balanço entre os dois, né? Claro que talvez para algumas áreas isso, algum enfoque mais especializado, mais direcionado para a prática, acaba se sobressaindo, mas para a academia, principalmente a formação, mestrado, doutorado, mas conhecimento é sempre conhecimento e ajuda em qualquer instância, né? Na verdade, meu mestrado foi uma grande novela, né? Porque, na verdade, quando eu comecei lá a discutir mestrado, a minha orientadora entrou para se aposentar, então começou com um novo trabalho, enfim, foi a definição de um tema foi muito difícil, porque eu sou muito criterioso, na verdade, né? Eu sou muito perfeccionista. Então, o primeiro desafio foi achar um trabalho que fosse uma coisa tipo inovadora, né? E mestrado você não precisa ser tão inovador, no doutorado sim, né? Mas eu sempre quero fazer o mirabolante, né? E aí foi um desafio achar um professor que ficava que queresse topar as minhas ideias malucas, né? Depois até achei e a gente começou a trabalhar, mas aí até maturar um tema, maturar um assunto também não é tão rápido, na verdade. Mas claro que eu já excedi os limites do tempo normal, podemos assim dizer. Mas aí por motivos pessoais mesmo, que você acaba colocando outras coisas e vai indo. E aí hoje, o que aconteceu comigo, a pandemia impactou um pouco, tudo na conta do Covid, né? Mas essa parte é conta do Covid, não tô culpando ele não.
Claro.
Eu comecei a fazer minha pesquisa, era sobre delírio no pós-operatório de neurocirurgia dentro da UTI, e aí o primeiro ponto que era um trabalho com uma metodologia muito robusta de critérios de inclusão, que o meu N já era mais difícil de alcançar, e um N grande, 200 pacientes, né? E aí,
no aconteceu? No mestrado, você quer salvar o planeta, calma.
E aí, claro, que a randomização dos pacientes bem devagar, né? E na época, ainda para ajudar, o hospital estava numa situação mais difícil, com cirurgias reduzidas, enfim. E aí, para ajudar, veio a pandemia, que a pandemia a UTI da Neuro se transformou numa UTI de Covid, por estar 2 anos a UTI Covid, até hoje a UTI praticamente não voltou a ser UTI de Neuro. E aí, com isso, meu trabalho ficou meio perdido, né? E aí, no meados do ano passado, até a gente falou, acho que não dá mais para esperar, porque a gente tentou esperar um pouco, né? Mas eu falei, mas não esperar até quando isso aí, né? E aí ela falou assim, vamos fazer sobre o Covid. Aí nós começamos a trabalhar um trabalho em parceria com outro projeto de um doutorado, que é sobre orientação de telefônica, né, pelo WhatsApp, de medidas de proteção para contenção da pandemia. Então as pessoas recebiam orientações, era avaliado aí comportamentos de adesão, recebia orientações e um comportamento pós. Então é o que eu estou trabalhando no momento. Não era bem o que eu queria, mas talvez pelas condições, né? Sim. Porque as UTIs estão impactadas ainda. Então qualquer trabalho que você faça, por exemplo, dentro da UTI, é muito arriscado de se perder N de novo e tudo mais. Então, no momento é isso, né? Mas vamos virar mestre, sim. Em breve.
Não, mas que sirva de até, não de inspiração, né? Se a pessoa quer fazer mestrado, vá correr atrás e etc. Mas veja, olha o currículo que eu falei lá na frente. O cara é, pô, presidente, diretor aí da Bente atualmente. Não, nem por isso o cara precisa ter um mestrado, precisa ter aquele, né, tipo, chegar e mostrar, olha, eu tenho mestrado, doutorado, sabe, tipo, só assim eu vou conseguir entrar numa grande sociedade, numa grande associação. Não por isso.
Sim, é. Eu acho que um ponto importante dessa questão é de ser mestre ou não, que eu posso fazer ou não. Claro que, de novo, né, quando você está no período de mestrado, são 2 anos, enfim, ou doutorado, você tem uma formação especializada para academia, para como fazer pesquisas, como interpretar pesquisas e tudo mais. E, obviamente, isso valida facilmente as suas habilidades, mas também não são habilidades exclusivamente aprendidas dentro dos programas de mestrado e doutorado, né? Acho que é importante ficar muito claro, talvez, os objetivos profissionais, né? Acho que quando você pensa em academia, não tem como, é impossível, porque você precisa disso. Você espera de um docente o perfil de pesquisa, saber conduzir uma pesquisa, orientar um aluno, né, os aspectos técnicos também relacionados à educação. Então, nesse sentido, eu concordo que é extremamente necessário. Para as outras áreas, acaba sendo uma formação complementar, né? E aí acho que é muito importante esse direcionamento da carreira mesmo, né? E o que você vai fazer de fato e o quanto isso te agrega, né? Por exemplo, você vai trabalhar, eu quero fazer gestão. Talvez para você é mais interessante um MBA, né, uma especialização em gestão de pessoas, gestão de projetos, enfim. Obviamente que um mestrado com uma pesquisa voltada para administração também é possível, há linhas de pesquisa em qualquer área do conhecimento, né? Você consegue se aprofundar ao mesmo tempo que você investe na pesquisa, né? Então, acho que é meio que complementa para algumas áreas, mas para as outras é essencial se pensar, né? E eleva o nível da profissão também, né? Eu acho que quanto mais profissionais com títulos mais elevados, né, melhor para a profissão, mais pessoas com capacidade de interpretação, tomada de decisão, enfim, acho que nesse sentido vale a pena.
Mais doutores com doutorado, não é mesmo? Não voltando, né? Porque a gente já tá vendo, a gente estava conversando aqui no pré-podcast, que o podcast aqui vai falando, a gente vai falando sobre vários temas. A gente está trocando ideia aqui sobre mestrado, né? E não tocamos no assunto neuro. Afinal de contas, né? Eu, por exemplo, sou um cara que, apesar do Renan ter feito muito esforço ali na época da graduação, eu não me senti atraído pela neuro, né, naquele tempo. E curiosamente, depois eu me senti atraído pela neuropediatria. Isso é uma coisa que o Renan não...
carentes na neuropediatria. Exato. Não é a minha vida, mas eu entendo que pro adulto já é difícil, pra pediatria, então, nem se fala.
Então, isso foi uma coisa que, curiosamente, coisa de 2 anos depois, mas assim que eu terminei minha pós em pediatria, a matéria de neuropediatria da minha pós me chamou muita atenção. Falei, olha, que legal, olha que mundo interessante. E aí eu acabei me inscrevendo numa pós em neuropediatria, mas acabei não indo, fiz 2 meses, só que aí também a demanda tava uma loucura, e logo chegou o processo da Alemanha, e eu falei, não, deixa pra lá. Mas vamos lá, muita gente, inclusive eu, né, tenho muita dúvida, qual que é a atuação do enfermeiro em neurologia / neurocirurgia, né? Porque assim... Quando a gente pensa em, né, ou pelo menos quando as pessoas nos falam, um neuro, normalmente se pensa num profissional médico neuro, né? Você fala, pô, um enfermeiro neuro, tá, qual que é a linha de atuação, né? Qual que é o diferencial desse cara?
Sim, é uma pergunta interessante, porque na verdade acho que o grande desafio primeiro é as pessoas de fato entenderem o que faz, para poder pensar se isso é atrativo para elas ou não, né? Então, primeiro, por meu caso, né, o que me chamou a atenção para quando eu fui escolher lá a minha residência, né, dentro dos programas. O primeiro ponto que eu levei em consideração era justamente a escassez. Eu fui procurar, não se tinha enfermeiros, cursos de formação de neuro, enfim. E dentro da faculdade eu sempre gostei muito de neuro. Quando você tinha as aulas relacionadas a coisas de neuro, eu sempre gostei. Cardiologia eu gostava também. Mas, por exemplo, na hora eu já descartei. Falei, cardiologia já é saturado. O que a gente mais tem são pessoas que trabalham, que estudam em cardiologia, né? E aí tinha transplante também. Eu olhei e falei, pô, o transplante parece interessante e tudo mais, mas não me atradia, né? E aí quando eu fui lá neuro, né? E aí é importante que neuro confunde. A hora que você... Antigamente, na verdade... A própria sociedade americana, ela chamava, né, ela até chama Neuroscience Nurse, né, e tinha um livro da professora Solange, que em português foi um livro sobre neuro, né, um dos primeiros livros que nós tivemos no Brasil, que era sobre enfermagem e neurociência, né. E as pessoas pensam, neurociência, as pessoas já começam a pensar, enfermeiro que vai fazer pesquisa, enfermeiro que vai ficar, tipo, laboratório de Dexter, né, uma coisa assim, né? Não é, né, quando você pensa, na verdade, neuro é uma especialidade para enfermagem relativamente nova, né, em ascensão, em crescimento, porque primeiro que as doenças neurológicas são cada vez maiores, né? As doenças cerebrovasculares, como os AVCs, por exemplo, terceira causa de incapacidade, né? Já foi uma causa de mortalidade muito alta, tem uma taxa de internação muito alta. Nós temos as doenças neurodegenerativas também, cada vez mais frequentes, Alzheimer, Parkinson, né? Claro que essas doenças acabam tendo uma interface muito próxima da geriatria, né? Mas a geriatria ela acaba explorando um pouquinho as duas doenças, mas isso acaba se formando como um todo, e talvez não tenha todas as peculiaridades do aspecto do cuidado neurológico, né? Então, na verdade, sim, primeiro que dentro da neuro você tem várias áreas de atuação. A gente fala neurologia, neurocirurgia, mas são apenas as mais conhecidas, né? Então, você pode atuar em qualquer segmento dentro das doenças neurológicas, como as doenças cerebrovasculares, né? As doenças neurodegenerativas, as doenças neuromusculares, que acaba associando muito reabilitação, né? O ambiente agudo, então trabalhar com neuroemergências ou com neurotrauma. Claro que ainda no Brasil, né, essas áreas elas não são tão segmentadas, então são áreas que são, às vezes, inclusas, né, elas estão no dia a dia de outras grandes áreas. Então, por exemplo, eu tenho a emergência, dentro da emergência eu tenho lá as neurotraumas, essas condições todas chegam via porta de emergência. Então, talvez um pouco o desafio é que a neuro está conectada com todas as outras especialidades também ao mesmo tempo, né? Então, acho que talvez isso faz que fique um pouco mistificado o que é neuro, o que as pessoas fazem dentro da neuro. Então, talvez mais do que especificar por especialidade, talvez é mais fácil a gente falar sobre como eu posso atuar como enfermeiro de neuro, porque acaba sendo um mix, né, de tudo isso. Então, acho que o primeiro ponto é a assistência hospitalar, não há dúvidas, né? E aí, na assistência hospitalar, o enfermeiro beira-leito, enfermeiro de cabeceira e enfermeiro de pacientes de neuro precisam muito do enfermeiro ali beira-leito deles, né? Porque eles têm alterações peculiares, alterações bem difíceis de ser identificadas. O exame neurológico é muito minucioso, ele é cheio de detalhes, ele é até complexo mesmo, na verdade, né? Eu tenho um livro de exame neurológico, que é o de Jong. Você pega o livro ali é quase que um voluminho da Brunner, entendeu? Só com os aspectos, claro, que ali vocês têm toda uma explicação e tudo mais, e também não é impossível fazer exame neurológico, mas é um pouquinho mais especializado. Então, na verdade, uma forma comum de assistência, que é muito fácil de encontrar para neuro, é você trabalhar como enfermeiro beira-leito para cuidar de um paciente neurológico, que precisa de enfermeiro, com conhecimento. E aí você pode ou não trabalhar na unidade especializada, você pode trabalhar numa neuro-UTI, numa emergência, numa enfermaria de pós-operatório de neurocirurgia, você pode trabalhar no centro cirúrgico, só circulando as cirurgias da neuro, que talvez esse é o mais comum da gente encontrar de possibilidades de trabalho, né? Mas eu tenho outras possibilidades, né? Eu poderia trabalhar como enfermeiro navegador, isso também é uma novidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o enfermeiro navegador, que é muito comum na oncologia, na verdade, né? Que é aquele que acompanha o paciente durante toda a sua internação, tá tudo a experiência do paciente dentro do hospital. Hoje tem alguns trabalhos, principalmente americanos, que mostram os benefícios do enfermeiro navegador na neurocirurgia, por exemplo, né? Porque para ele acompanhar toda a jornada desse paciente, então é uma possibilidade, né? Então você acompanha o paciente do começo até o fim, né? E dando todo o suporte para a assistência dele. Isso é uma possibilidade. Você pode trabalhar como enfermeiros de equipes, né, junto com equipes médicas. Então, isso também é muito comum, por exemplo, enfermeiros de equipes cirúrgicas. Então, algumas equipes, alguns médicos contratam, né, fazem um contrato junto com o enfermeiro, e aí o enfermeiro trabalha de forma um pouco até autônoma, na verdade, né, onde ele consegue fazer assessoria para o cuidado do paciente no hospital, né, desse paciente neurocirúrgico. Isso ainda é um desafio um pouco maior, porque aí envolve um enfermeiro externo dentro do hospital, e aí a enfermagem precisa ter maturidade um pouco para entender isso, né? O hospital, para aceitar alguém que não é de lá, o enfermeiro que está lá, aceitar que tem que respeitar as políticas, então, no hospital, então isso é uma outra possibilidade. Você pode trabalhar a nível de ambulatórios, né? Você tem as doenças neurológicas que trazem incapacidades funcionais, então hoje enfermeiros podem trabalhar com reabilitação, né? A neuroreabilitação é uma outra possibilidade de mercado de trabalho também para esses profissionais. Enfermeiro pesquisador, né? Isso também é uma outra possibilidade nas pesquisas dentro da área farmacêutica ou até de produtos médicos hospitalares voltados para pacientes de neuro, né? A gente vê muito enfermeiro que trabalha com pesquisa com medicamentos de neuro. Principalmente para essas doenças mais doenças raras ou doenças mais incomuns ou não tão conhecidas, como Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica, essas doenças todas que não, às vezes não é tão comum no ambiente hospitalar, mas tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Então você tem muita pesquisa de medicamentos e aí envolve saber administrar, monitorar, então preferencialmente contrata-se muito enfermeiros para trabalhar com pesquisas dentro da neuro, né? Então acho que é uma outra possibilidade. Educação, né, é um outro nicho que o enfermeiro pode atuar, porque a gente tem uma escassez de profissionais e uma escassez de cursos de formação para neuro, inclusive. Então, uma vez que a gente começa a ter um número crescente que acaba levando um tempo para conseguir formar, né, um arsenal, um exército de enfermeiros da neuro, né, digamos assim, você pode pensar numa possibilidade de começar a formar cursos especializados para preparar profissionais para trabalhar dentro da neuro, então a educação é uma outra oportunidade. Enfim, você pode ser empreendedor, você pode inovar, então você pode fazer a concorrência aqui, entendeu? Um podcast aí para fazer.
Exato, um podcast especializado em neuro, ó, que tal? Um
podcast especializado em neuro, entendeu? A gente vai dar uma concorrência. Então, enfim, eu acho que tem muitas possibilidades para o enfermeiro de neuro.
Show. Não, e eu particularmente acho que é um diferencial e tanto assim, pela minha experiência, né? Pela experiência, Brasil, eu sempre tive muita experiência de porta, né, pronto-socorro, e você vê que existe, eu acho até curioso, porque é meio que uma limitação, na hora que chega um paciente com problema neurológico, meio que todo mundo trava e ninguém meio que sabe para onde vai, né, é meio que um consenso geral, assim, que você fica, tá, e agora, sabe, é algo... Assim, a própria questão do exame, né? Vamos dizer assim, pô, eu sempre fui um cara muito interessado por exame físico, li pra caramba sobre isso, faço tranquilo, mas o neurológico é um tanto quanto peculiar. Você fala, nossa, cara, é muito, são uns detalhezinhos assim que você fala, pode ser que eu deixe passar algo importante aqui. E você vê que não é só da enfermagem, né? Você vê que é um meio que é que a equipe multi, assim, né, acaba, você vê que, por exemplo, um médico que é pediatra, ele também vai ter uma certa dificuldade com a parte neurológica, se ele não tem uma formação específica em neurologia, própria nutrição e etc. Fisioterapia, você vê que já tem, né, algo um pouco mais ali próximo, né, acho que até pela grade mesmo da graduação, então, assim, é uma pessoa um pouco mais segura nessa parte neurológica, mas... Em geral, eu sempre vi assim que todo mundo, é um consenso meio que geral, que todo mundo para e se fala, tá, né, e agora? Né, qual que é o próximo passo? Então, eu acho que, por exemplo, se você que está ouvindo esse episódio agora, né, se interessa por esse tema, né, tava pensando, queria fazer neurologia, mas não tenho exemplo nenhum, acho que ninguém deu certo nisso. Tá aqui o Renan falando para você que dá para dar certo, sim, tranquilo. Fazer cursos... voltados para avaliação neurológica ou cuidados de enfermagem e neurologia para enfermeiros de outras áreas, né? Para que você consiga nichar um pouco mais, você tem um pouco mais de segurança nessa atuação. Então, é uma área e tanto. Tiagão, fale alguma coisa que você está muito quieto.
Então, eu fiquei até espantado com o número de oportunidades, conforme ele falou ali, confesso que eu não sabia tudo isso. Eu nunca vi o enfermeiro neuro primeiro, né, que eu conheço agora, não, nunca vi alguém que tenha nem se tem especialização nessa área, deve ter, né, e é bem poucas no Brasil. Bem poucas. Mas é interessante, porque, meu Deus, neuro é a base de tudo, né, neuro é o que faz a gente funcionar, né, então é a base de tudo, e a questão das sequelas é essencial, e a gente meio que deste lado, e ali dos exames, né, tem muitos exames, eu vejo muito no RN também, que a gente fala na criança, que tem achados importantes que a gente já consegue identificar lá na infância, né? Lá no RN, nos primeiros dias de vida, a gente já consegue identificar que são essenciais o tratamento, e olha a importância, né, desse enfermeiro. E será que o enfermeiro lá da UBS, né, que faz esses exames, que consegue detectar algumas peculiaridades, alguns achados, ele tem esse preparo, né? Que ele é mais generalista, eu vejo, né? Eu vejo a formação. E tem exames que são essenciais para detectar muita coisa importante, né?
Sim, concordo exatamente. Acho que você falou um ponto muito importante. Essa questão do enfermeiro da neuro, porque a gente pensa assim, eu sou da neuro, eu sou muito especializado. Sim, você vai ter um enfoque muito grande para neuro, mas o sistema neurológico está interligado com todos os outros sistemas. Então, a gente tem lá o sistema nervoso autônomo, que aí você já tem já a integração com o sistema, com as vísceras, então você tem impacto cardiovascular, alteração respiratória, enfim, interfere, a gente sabe a resposta imunológica, enfim. Então, na verdade, ao mesmo tempo que você sabe de neuro, você tem que saber das outras áreas. O paciente da neuro, ele tem essa peculiaridade, mas também esse aspecto generalista. Isso é uma característica muito importante, né? E o outro ponto é você saber entender o impacto da doença neurológica. Então, por exemplo, você vai ter impacto na qualidade de vida, impacto no autocuidado, você tem impacto em comunicação, impacto em raciocínio, impacto na atividade, enfim, motora, enfim, impacto emocional, impacto sexual. Então, assim, tem vários aspectos, na verdade, do cuidado neurológico que se torna que o enfermeiro tem que saber de muitas outras coisas também, né? E claro que você vai segmentando o seu conhecimento para a sua área depois quando você começa a atuar, né? Então, o meu conhecimento ele foi muito segmentado para o neurológico agudo, né? O neurocrítico, que é a minha grande subespecialidade dentro da neuro, que é o neurointensivismo. Por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica, elas são condições que eu já vi muito menos na minha carreira, porque não foi minha grande área. Então, por exemplo, se eu começasse a encontrar esses pacientes, eu ia me necessitar fazer uma revisão de algum ponto, porque é um cuidado mais uma subespecialidade. Então, a tendência é que os profissionais, com o tempo, eles vão é uma pirâmide, na verdade, né? E até invertida, porque você, como é generalista, você começa afunilando, na verdade, né? Em qualquer carreira, eu acho que é isso. E na neuro também não é tão diferente. Você vai segmentando, né? Para que você fique mais especializado dentro da sua área e você se torne um diferencial, inclusive que você se torne ali um expert naquilo. Né? Claro, sem deixar de lado os outros conhecimentos, uma vez que também, como eu falei, tem esse aspecto generalista também aí da assistência ao paciente neurológico.
E assim, eu pedi hoje cedo, né, pedi para as pessoas mandarem perguntas e ninguém mandou sobre neurologia, então uma pena, as pessoas perderam a oportunidade. Você que está ouvindo agora, você perdeu a oportunidade de mandar a sua pergunta para o Renan pelo nosso Instagram, lá, @infitalk.podcast. Mas de qualquer forma, você é muito bondoso, né, aqui. E, Renan, se uma pessoa, nesse exato momento, está ouvindo esse podcast, está indo para o trabalho, está indo para a faculdade, está ouvindo aqui e fala, interessante, quero fazer neuro. Por onde começar? Né? Aonde que essa pessoa vai achar mais informação? Como que essa pessoa consegue ir atrás de mais informação sobre isso?
Acho que o primeiro passo é eles se conectarem com as pessoas voltadas à área da neuro. Então, acho que é fazer contatos, né? Então, criar sua rede de networking. Então, é muito importante encontrar esses profissionais. E acho que um caminho muito bom, né, é encontrar ali as sociedades, né? Então, hoje existe a Beneuro, né? Uma sociedade brasileira de enfermagem, neurologia e neurocirurgia. Nova, vamos completar 2 anos aí da sociedade agora em março. Então, ali você já congrega uma quantidade de enfermeiros especialistas na área. E lá já temos departamentos organizados. Então, tem lá de neuroemergências, de neurotrauma, ou de neurointensivismo, neuropediatria, neuroreabilitação, neuroped. Então, você já começa a pensar, eu gosto disso, eu vou me conectar com essas pessoas, né? E as sociedades promovem cursos, promovem atividades científicas. Então, a gente começa a instrumentalizar até que talvez você possa, até que você possa até ter segurança para entender se é isso que você quer mesmo, para você não investir, né, num curso que exige aí tempo, dinheiro, né? A gente sabe que hoje em dia isso é muito importante, né? Então, acho que esse é um primeiro passo. Depois é procurar uma formação, e aí é um pouquinho mais desafiador. Eu acho que as sociedades ajudam, porque geralmente essas pessoas elas estão envolvidas na educação, em instituições, e elas podem te ajudar a referenciar. Porque a gente já sabe, hoje em dia eu não tenho atualizado assim, onde tem cursos de neuro. Porque a gente, é bem difícil mapear isso, né? E nós nem conseguimos, eu como pessoa física, sair mapeando os cursos do país. Mas o que eu sei, na verdade, assim, curso de especialização específico da enfermagem em neurologia ou neurocirurgia, praticamente, talvez, acho que turmas ativas hoje, eu não vou dizer que não tem, mas facilmente você não acha. Isso eu dei muito claro, porque eu dou uma buscada assim, na internet e aí não acho nada. Né? O que a gente sabe, por exemplo, o Einstein tem um curso lá de neurologia do adulto, que é multiprofissional, né? Ali a faculdade de a FAMEMA também, acho que tem um curso multi, ali no Rio de Janeiro, algumas universidades me parece que tem. E aí o que a gente tem um pouquinho mais estruturado são as residências dos programas de neurologia e neurocirurgia, que aí temos lá no IFESP, tem na UNB lá em Brasília, no Amazonas tem um programa também. Então acho que vale a pena sair buscando as universidades federais, que geralmente tem os programas de residência, e vendo os programas que oferecem, mas são poucos centros que formam hoje neuro. Né? Então acho que um passo é encontrar sociedades, porque sempre tem curso, então é uma forma de você se atualizar, se conectar com as pessoas, e aí os movimentos acontecem, as oportunidades vão surgindo, e você consegue se integrar nesse meio e se desenvolver.
Perfeito.
Simples. Simples. Super simples. Básico.
Básico.
Tranquilinho. Eu vou começar amanhã, pode ser? Amanhã eu já vou começar, então. Não, mas é legal, até tô brincando, porque as pessoas pensam assim, ai, né, ele teve sorte na vida, ele teve indicação, os QIs da vida. Gente, mas só nós três soubemos quantas noites a gente não dormiu, né, quantas noites a gente, quantas coisas a gente deixou de fazer, de comprar, né, quantos choros, eu assumo, chorei muito em época de pós, mestrado, seleção, doutorado, a gente, assim, e as pessoas, ah, ele é o sortudo, ele tem... facilidade. Nossa, eu falo por mim, né, agora até falando em neuro, eu não sou uma pessoa inteligente que pega tudo de primeiro igual o Fábio, que só tirava 10 na aula. Uhum. Eu leio duas vezes, não tenho tanta facilidade, assim, e as pessoas, ah, tu é inteligente, tem facilidade. Não, gente, acho que as pessoas têm que se esforçar mesmo, abdicar de algumas coisas. Não é por sorte, né, que o Renan tem esse currículo e tá onde tá. O Fábio, né, tá lá na Alemanha, eu também, tipo, não tô onde eu quero, mas estou, né, a caminho. E a gente tem que abdicar de muita coisa, né? Não é só maravilhas, né, o nosso currículo.
Né, e você falou aí do Fábio que tá lá na Alemanha, como se aqui fosse o... Nossa, eu tô no topo, rapaz, eu tô só começando, é o primeiro degrau. Mas é isso. Tem mais alguma pergunta, Thiagão? Porque assim, vocês que estão ouvindo isso aqui, acho que vocês já entenderam qual que é a moral da história, né? Renan foi meu professor, então eu conheci esse cara aqui desde 2014, eu acho, né? E inclusive me ajudou muito. Se tem alguém ouvindo aqui que acompanhava o antigo canal Enfermagem Total, vai se lembrar da cara do Renan, porque ele gravou vídeo comigo, a gente falou sobre Primary Care, falamos sobre um outro tema que agora também não vou lembrar qual, mas... Sobre?
Gasometria.
É verdade, gasometria. Foi o primeiro vídeo de gasometria que eu gravei assim, pra internet, foi com o Renan. Inclusive numa livraria que tava um barulho, não sei. Tava uma loucura aquilo lá. Mas, então assim, vamos se lembrar do rosto do Renan também. Então é um cara que me ajudou muito. Mas o Thiago tá conhecendo o Renan agora. Então assim, se você tiver mais alguma pergunta, Thiagão, pra levantar aqui, você tá ligado como é que é o nosso podcast. A gente só vai... Tema foi neuro, eu acho que já esclarecemos para as pessoas, né? Qual que é o trabalho do enfermeiro na neurologia, aonde você pode buscar mais informação, né? Inclusive, a associação, né? Tudo, associações em geral que o Renan comentou aqui nesse episódio vão estar todas linkadas aqui na descrição. Então, se você clicar em cima, que você vai para Instagram, você vai para o website, né? Você consegue achar fácil a informação, tá tudo linkado aqui na descrição desse áudio. Mas você tá aí, você tem a palavra, Thiagão,
tá.
Pra gente finalizar.
Eu tenho.
Daquele jeito que só você sabe, perguntando Sandy Júnior para as pessoas.
Não, porque ele zoou porque eu sou fã do Sandy Júnior, ele teve um show Sandy Júnior e eu não consegui trocar plantão e eu perdi meu ingresso. Inclusive, eu saí do grupo do hospital, briguei com todos os enfermeiros. Você também é fã? Você também é fã, não?
Eu sou fã, mas participo da vida de todo mundo, né? Acho que da nossa geração não tem como falar que você não ouviu o Sandy Júnior, é impossível, né? Eu não fui atrás de comprar ingresso do show porque eu não ia brigar com os fãs, ter lá de conseguir ingresso, entendeu? Mas eu entendo um fã que não conseguiu e eu sei o quanto isso vai ter.
Não, eu consegui ingresso, eu briguei com os meus colegas do hospital que eu não conseguia trocar o plantão.
Não, mas é o que eu tô falando, e a sua chefia te deu folga, não trocou? Eu sou um chefe mais flexível, eu troco folga com mais facilidade.
Não. E eu fiquei sabendo que vai ser um documentário da vida deles agora, eu tô bem ansioso, vou falar pra vocês aqui no canal quando sair a estreia, pra vocês acompanharem. Mas a minha pergunta é outra, tá? Eu queria que tu me falasse de alguma situação, né, da tua vivência hospitalar, aguda, de algum paciente novo que ficou com alguma sequela. Qual seria a causa e qual a sequela que chamou bastante atenção, assim? Sei lá, um trauma, um AVC, alguma coisa que chamou atenção em paciente novo.
Olha, eu acho que talvez eu vou responder um pouquinho diferente, eu acho, a pergunta, mas vai, acho que vai ajudar, vai para a mesma linha de raciocínio que você trouxe, né? Acho que quando você fala de doença neurológica, eu acho que é um ponto muito importante que você falou, que são as incapacidades, que são as sequelas da doença neurológica, né? Que independente da doença, né, o mais importante, na verdade, das sequelas, os mecanismos das doenças podem ser diferentes, pode ser um trauma, pode ser... um AVC, mas o problema é que você vai fazer uma relação neuroanatômica, né? Então, onde a estrutura foi afetada, por qual motivo foi, o déficit pode ser uma sequela de fala, uma sequela de força, de sensibilidade, de raciocínio, enfim, né? E aí, acho que dentro da neuro, aí que tá talvez o grande... segredo, né? O que talvez possa ser o que te leva para dentro da neuro e é, talvez aquilo que a gente fala que é o valor do que a gente faz, né? É, quando você pensa em doença neurológica, você pensa em incapacidade. Então tem um conceito que a gente fala que são anos de vida perdidos, né? Então é diferente, obviamente ninguém é bom ficar incapaz, né? Mas imagina uma pessoa de 40 anos que sofre um AVC, ou 45 anos, pensando na média de expectativa de vida do adulto, né? O quanto tempo ela deixa de ser produtiva e fica incapaz, e quando você se depara com um jovem de 20 anos, um jovem de 16 anos, e o quanto tempo ele fica incapaz, o que ele deixa de viver. Né? Então você pensa assim, ó, o que, que o jovem fala? Você vai lá, viaja, vai pra Alemanha, vai pra Disney, vai pro show da Sandy Júnior, não é verdade? Vai pra Jureira Internacional.
Cada um com a sua sorte, né?
Cada um com a sua sorte. E o quanto você não aproveita da vida, né? Pensa agora, né? Tipo assim, pô, quanta coisa eu não fiz na minha vida, né? Festa, enfim, eu vivi, né? E aí quando você pensa o cara jovem que perde tudo isso porque ele teve uma doença neurológica. E aí quando você pensa nos jovens hoje em dia, a incidência das doenças neurológicas são menores. Mas, por exemplo, é cada vez mais jovens que sofrem AVCs. Isso em consequência, sei lá, de obesidade, hipertensão precoce. E é claro que geralmente é o adulto jovem mais nesse sentido. Mas você pensar num jovem mesmo, tipo, lá nos seus ágios dos 20 anos, 30 anos, eu já cheguei a me deparar com casos de pacientes, né, com essa faixa etária que tiveram casos de AVCs hemorrágicos relacionados, por exemplo, aos de drogas. Né? Então, você fica pensando, pô, o cara chega lá sem fala, nasceu, era um cara que tem a sua idade. Você pensa assim, poderia ser eu ali. Né? E o cara tá lá totalmente incapaz. E aí vai pra neurocirurgia, dreno hematoma e volta, acorda e fica bem. Né? E também já vi casos que não. Né? Já vi casos também com alguns casos com mulheres que fizeram a trombose venosa central, que isso geralmente também são mulheres mais jovens, né? E aí também fica com as incapacidades, aí faz o tratamento e acaba melhorando. Né? Então acho que isso que agrega muito valor. Então, quando você pensa no impacto das suas ações, então você pensa, quando você, quanto enfermeiro, prescreve cuidados de enfermagem direcionados baseado em evidências para o paciente neurológico jovem, que você ajuda ele a se recuperar, você fala, pô, tô salvando um neurônio, tô salvando uma vida. Né? E umas experiências que eu tive muito bacana foi tratar AVC. AVC é um dos exemplos mais claros do quanto a neuro eu acho fantástica. Né? O paciente chega lá, afásico, não fala nada, parético, coplégio, sem falar nada. Se o médico vai lá, avalia, discute, AVC, a gente vai trombolizar, vai fazer o trombolítico. Você começa a administrar o trombolítico no paciente, ele começa a melhorar na sua frente. Né? Uma das experiências mais marcantes da minha carreira é quando eu tratei de AVCs, que eu lembro assim, do paciente com totalmente sequelado, né, com sequelas neurológicas, alterações do exame, e ele melhorando assim na minha frente, porque junto com a equipe estou lá administrando o medicamento de forma correta, monitorando bem a pressão dele, com todos os cuidados que o AVC exige. Né? E aí ele sai embora, vai embora do hospital andando, falando, comendo, como se nada tivesse acontecido. Né? Então essa é uma das coisas que me faz gostar muito da neuro. Né? O impacto das minhas ações na vida da pessoa, entendeu? Né? Eu já vi casos de meningite também, um caso que me marcou muito, e esse, infelizmente, o desfecho foi ruim. Né? Foi uma paciente jovem, tipo 16 anos de idade. Ela teve uma otite mal diagnosticada, maltratada, que acabou virando por disseminação, né, vascular, o pessoal viu possivelmente, meningite, e de meningite em jovem, geralmente um pouco mais grave, e é uma doença grave mesmo, né? E ela foi doença meningocócica mesmo, e foi morte encefálica, né? Então, o quanto talvez se as pessoas, né, tivessem diagnosticado precocemente, né, a situação, evitaria o desfecho, né? E, de novo, esse conceito de anos de vida perdido dentro da neuro, que é o que faz grande diferença na vida das pessoas, né? Quanto mais jovem ela é, mais incapacidade ela pode ter por mais tempo. Então, o que eu puder fazer para salvar essa pessoa e eu poder salvar, eu acho que é o que dá aquele valor porque eu faço, né? E é o propósito, eu acho, né? A gente tem os nossos propósitos pessoais, obviamente, crescimento, desenvolvimento, financeiro, e tal, mas o propósito do que você faz, né? Eu acho que isso na neuro é muito evidente. Não que outras áreas não tenham, obviamente, mas é o que, por exemplo, me atrai muito na neuro.
Pois é. Bom, já nos encaminhando para o fim, né? Esse episódio aqui está com uma duração já relativamente boa, né? Para esse novo formato que temos. Renan, deixa aí suas redes sociais, onde a gente te acha, né? As milhares de associações dos quais você é presidente ou membro, né? Fala isso, as suas ligas, né? Os seus projetos e onde, sim, o povo te encontra.
Bem, vocês podem me encontrar aí nas minhas redes sociais. Eu não confesso que não sou muito ativo, mas meu plano é até ficar um pouco mais. Me procurem lá, geralmente eu posso demorar um pouco para responder, mas respondo, né? Então você pode me achar no Instagram, lá, Renan Martins, Renan com dois N's, tá? Rnnan. O Facebook, Renan Martins, também tô lá. LinkedIn, também tô lá. E nas associações, vocês podem me achar na ABENT, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, na ABNeuro, que é a Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, podem me achar lá na FLESC, na Federação Latino-Americana de Enfermagem e Cuidados Intensivos, e na Neurocritical Care, né, lá acaba sendo mais restrito a membros, mas se você se associar, você me encontra lá também, né, que é a Associação Americana de Cuidados Neurointensivos, né, que eu tô lá também. E é isso. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Espero que tenha esclarecido as pessoas, espero que tenha sido mais convincente do que eu fico o Fábio, né? Porque ele não quis ir pra Neuro.
Quase foi pra... Hoje ele ficou sabendo que eu quase fui pra neuropediatria.
É que o Fábio não é referência, ele é muito, muito focado, ele é muito, ele já tem o planejamento de 10 anos da vida dele, não tem, não é referência pra essa situação.
Pois é, mas é assim, chegamos ao final desse episódio aqui. Caso vocês queiram que o Renan volte, né, para mais um episódio, ó, hoje ele já comentou aí com a gente que o projeto de mestrado dele tá ali, né, tá indo e tal, meio que na por teleenfermagem, fazendo consultas à distância COVID. Se vocês se interessam, vocês pedem muito isso lá pra gente nas redes sociais, talvez ele pode voltar aqui pra estar conversando com a gente sobre teleenfermagem e também sobre terapia intensiva, afinal de contas, o cara só é mesmo o presidente atual da ABENT. Então assim, né, dá... Ô, louco, bicho, o Thiago quebrou o estúdio dele agora. Mas, então assim, talvez, né, caso vocês queiram, comente lá na imagem, né, imagem que a gente publicou hoje junto com o episódio lá no nosso Instagram, deixem lá nos comentários, quero o Renan de volta, quero mais um episódio sobre tal tema, e aí, né, talvez ele possa estar voltando aqui e batendo papo conosco mais uma vez. Certinho, então, vocês nos ouvem na próxima segunda-feira às 9 horas da manhã com mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast. Até a próxima e tchau, tchau.